SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fraguas, neste domingo 17 de março, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. O paulista Evandro Alves estava no voo da Latam que ia de Sydney para o Chile, com parada em Auckland, na Nova Zelândia. O avião teve uma queda repentina e súbita, mandando os passageiros para o teto. Nosso colega Fernando Vives conversou com Evandro, que contou os momentos de tensão e a agonia de ver pessoas machucadas ao seu redor. Um biólogo brasileiro usou sua visão carnavalesca para mostrar o comportamento e as personalidades variadas dos cangurus. O L. Costa Menário, de Canberra, trouxe para a Austrália o primeiro lugar em uma competição científica global. O concurso de vídeo Dance Seu Doutorado. Você vai ouvir logo mais a nossa conversa. Caína Moraes é uma muralista que exibe obras repletas de referências à fauna e à flora brasileiras em solo australiano. Ela nasceu em Pernambuco e mora na Austrália há mais de 16 anos. Caína conversou com a nossa colega Adriana Weinstock sobre como fez da natureza brasileira um diferencial na sua arte. Muito esporte sempre aos domingos. Luciano Borges, nosso correspondente esportivo no Brasil, fala do recorde de vitórias seguidas alcançado pelo time árabe Al Hilal, o time de Neymar, que infelizmente assistiu à conquista da arquibancada. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em português.
Are you doing the east today or the north? Yeah, I'm all good to do the west, yeah.
Você está ouvindo aí um trecho da Kangaroo Time, que é a trilha sonora do vídeo criado, escrito e estrelado pelo cientista e doutor Wellington Menário Costa, que fez doutorado na Universidade Nacional da Austrália em Canberra. O vídeo, que concorreu com outros trabalhos de cientistas formandos do mundo inteiro, ganhou o prêmio global Dance o Seu PhD, usando dançarinos de culturas e estilos diferentes para explicar o comportamento dos cangurus. Kangaroo Time recebeu o prêmio, que é concedido anualmente pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, pela revista Science e pela empresa de inteligência artificial Primer Eye, com sede em São Francisco. Essa foi a quarta vez que a Austrália, representada agora pelo nosso brasileiro Wellington, ou Welly, levou o maior prêmio nos 17 anos de história da competição. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Dr. Welly. O Eli veio pela primeira vez para a Austrália pelo extinto programa Ciências Sem Fronteiras em 2013 e depois voltou, conseguindo uma bolsa em Ecologia Evolutiva pela ANU, a Universidade Nacional da Austrália, em 2017. Ele terminou o doutorado em Canberra e agora vive em Sydney. Olá, Welly, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
Olá, olá, SBS, olá, Luciana. Muito obrigado pelo interesse na notícia e estou muito feliz com os resultados dessa competição.
Como a gente está gravando um podcast, né, é áudio, eu queria que você descrevesse para as pessoas que estão nos ouvindo que o vídeo vencedor, que ganhou essa competição global chamada Dance o seu PhD, que eu acredito que tem o objetivo de fazer com que a ciência se torne mais fácil de ser assimilada através de um vídeo divertido como o seu.
É um projeto que eu uno todas as minhas comunidades, né? Toda a comunidade LGBT, latino, imigrante. E eu acho que um dos primeiros, das principais realizações assim, da Austrália, que foi assim, muito diferente do que eu tinha imagem da Austrália antes de vir para cá, é ver todas essas comunidades que existem aqui, né? Que vai além do surfista australiano na praia. E você tem essas comunidades muito fortes, né? Asiáticas, indianas, brasileiras também. Então, eu queria trazer isso como visual principal. E é um conceito que ele nasceu meio que comigo tentando encontrar a principal mensagem que eu queria passar do meu doutorado, né? Eu fiz meu doutorado com cangurus e o meu foco foi no comportamento, né? E a minha pergunta principal é, cangurus também tem uma tendência, os indivíduos, cada indivíduo tem uma tendência de responder em uma forma particular? Ele tem uma consistência no comportamento deles, né? Isso se chama personalidade animal. Então, cangurus têm personalidade? Ou o comportamento que você observa, na verdade, ele é fruto do meio? Ele é influenciado pela interação que eles têm no grupo? Aí eu fui para o campo e eu fiquei 3 anos no campo estudando isso. E depois, estatisticamente, você testa, né? Você mediu o comportamento em vários experimentos. E aí você vai pro computador e tenta ver. Ei, essa observação desse comportamento, ela é influenciada porque o indivíduo é o indivíduo ou é porque ele estava nesse grupo X e não no grupo Y? Então, o canguru, ele faz isso, ele muda muito de um grupo para o outro. Então, foi um animal perfeito assim, para fazer esse tipo de pergunta científica. Aí, o que eu precisava de mostrar no vídeo, primeira coisa, é a personalidade, diferenças em comportamento. E eu ia fazer isso com o meio da dança. Aí eu tive essa ideia do conceito principal. Olha, se eu vou mostrar diferenças em personalidade, ou diferenças em comportamento, por que eu não pego já as diferenças que existem na dança? Sendo que dança também é comportamento, dança também é movimento, né? Eu não preciso de inventar nada, eu só posso pegar a diferença que já existe na natureza. Aí dá aquele paralelo que é muito claro, assim, para as pessoas identificarem. Se você pega um dançarino de funk brasileiro e um dançarino de balé, um que rebola e outro que tem todo aquele alongamento clássico, né, do balé, visualmente é muito diferente a forma como eles se movimentam. E aí, se você pede para eles usarem as roupas que eles usam também, fica muito evidente que eles são diferentes mesmo. Aí eu chamei todos os meus amigos que toparam, mas eu ainda precisava de ir um pouco além e para mostrar mais diversidade. Eu tive que sair da minha rede e tentar encontrar pessoas de outros estilos de dança que eu não conhecia. Por exemplo, o pessoal do balé, hip hop. E é isso, é assim que a gente conseguiu juntar esses dois mundos que eu pertenço, né, que é o mundo das artes, da performance, eu adoro cantar. Outro era fazer a minha própria direção de um vídeo, juntar todas as pessoas que eu gostava.
Então você usou diferentes tipos de dança para representar como os cangurus interagem.
Os diferentes estilos de dança indicam diferentes personalidades.
Sim.
Só que existem personalidades que são muito diferentes e outras que são um pouquinho mais próximas. Então se você pega dois dançarinos de balé, eles têm personalidades próximas, mas você pega um de balé e um de samba, aí é um pouquinho mais diferente. E eles estão todos ali meio que misturados nessa área aberta, né? E aí ele sai, um indivíduo, ele vai comendo, aí chega no grupo, chega no outro, e se alguma coisa acontecer, ele responder, ele tende a esquecer um pouquinho a personalidade dele e ver o que os outros estão fazendo. Aí eles meio que desenvolvem o comportamento dentro desse contexto social. E é isso que a gente mostrou. com o dançarino, por exemplo, o indiano migrando para um grupo de samba, você vê que ele começa bem indiano e quando ele vai chegando no grupo de samba, ele começa a misturar os passos clássicos indianos com os passos do samba. E o pessoal do samba mistura com o indiano também. Então, essa mistura é meio que democrática, assim, todo mundo ajusta para o outro. E é isso que a gente mostrou no vídeo.
E lembrando que esses cangurus são todos da mesma espécie, né?
São todos
eles
da mesma espécie.
Têm personalidades diferentes. Como é que você foi informado que ganhou esse prêmio mundial, né, em nome da Austrália?
Minha reação, obviamente, foi igual ganhar um concurso, sei lá, como que é ganhar o The Voice? Eu nunca ganhei o The Voice, mas é algo assim, eu falei muito na mídia, foi como ganhar o Eurovision, né? Eu acho que é mais Eurovision ainda, porque, primeiro, essa competição ela é muito famosa na Europa, e os alunos, eles fazem um bom trabalho todos os anos, e tem um apelo internacional, né? Porque não é tanto assim um país competindo com outro, meio que uma universidade competindo com a outra, mas são universidades no âmbito mundial, então foi assim, bem especial trazer esse prêmio para a Austrália. E também para o Brasil, né? Porque acho que 90% daquele vídeo vem da cultura brasileira. Só que não dá para perceber.
Dá para ver a alegria dos dançarinos, né? Tem o samba, tem as nossas referências ali. Mas
tem samba, tem funk, tem capoeira.
Sim.
No beat tem funk também, da música.
Não, dá para ver bastante o DNA, a brasilidade ali do vídeo, num contexto totalmente australiano, selvagem. O prêmio parece até mais simbólico. O que você vai fazer? Ou o que você já fez com esses 4 mil dólares?
Então, não recebi ainda. Eles mandaram, só que demora, né, chegar. O que eu vou fazer? Eu estou trabalhando com arte agora. Eu tinha um emprego na ANU como Research Officer, pesquisador. Esse emprego terminou há um mês atrás. Foi quando eu decidi a não procurar um outro emprego. Então, agora eu estou nessa transição, em cima dessa ponte, né, de cientista para artista, mas eu estou sem emprego. Provavelmente eu vou usar para me manter e continuar fazendo, me manter nesse caminho por um pouquinho mais de tempo até eu conseguir me afirmar um pouquinho mais no mundo das performances, ou pelo menos até eu produzir um pouquinho mais de conteúdo. Eu acabei de lançar um EP, então tem que fazer a promoção do EP, divulgação, tem alguns shows para fazer. Depois, se eu arrumar um outro emprego e ainda sobrar dinheiro, vai virar música, com certeza. Tenho muito que fazer um samba ainda.
Ainda tem
já está escrito. Já está escrito, só tem que gravar.
Só para a gente ir terminando, então, a entrevista, você disse nas suas entrevistas para a mídia australiana que você se identifica com a forma como os cangurus modificam o comportamento deles para se adaptarem ao grupo, né, maior, dominante. Você pode explicar melhor para a gente?
A escolha desse projeto, a escolha de trabalhar com animal social vem dessa influência que eu sempre tive do ambiente social na minha vida, né? Eu sou um homem gay, eu era uma criança viada, né, como era chamado, num ambiente super conservador, numa cidade muito pequenininha. Venho do Ribeirão do Meio, que é uma comunidade de Conceição do Castelo, que é uma cidadezinha de 10 mil habitantes do Espírito Santo, que não é um estado tão grande, interior do interior do interior. E eu cresci na roça, minha família inteira trabalha na roça. Então eu ia pra roça quando era criança, só que eu era aquela criança que cantava, que
dançava,
e eu tudo essa coisa de menina, não sei o quê. Só que tinha essa coisa, né? Ah, essa coisa de menina, mas você também é inteligente. Ah, você é muito bom na escola. Aí eu falei, ah, então tá, pelo menos o bom na escola eu sei que é positivo, igual menina, eu vou largar pra lá por um tempo. Porque eu não sei o que eles estão falando, eu não entendo isso, eu não sabia. Eu lembro que eu tinha 8 anos e me chamaram de viado. Aí eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era ruim. E aí foi criando aquele estigma, né? E naquela época, obviamente, você com 7 anos, você não tem essa sexualidade formada. Então eu não sabia o que era. Ah, é homem que gosta de homem, mas eu não gosto de nada, né? Eu sou criança. E foi chocante na adolescência, quando eu realmente senti a atração e sexual. E eu falei, nossa, então é isso, então eu sou mesmo. E foi aterrorizante, assim, foi... Entrei nessa bolha e tinha esse efeito grande do ambiente social e a minha vida, o meu comportamento, como eu me portava, tudo isso mudou muito por muito tempo. E quando eu comecei a estudar animais, meu primeiro animal foi caprinos. E aí que eu fui perceber que a influência social ela também acontece em outros animais. com caprinos era mais a questão de dominância, que eles têm muita dominância, inclusive as fêmeas. E aí, quando eu vim fazer o projeto de doutorado, eu já queria fazer com comportamento, isso era muito claro, mas eu queria ter certeza que eu fosse ainda estudar um pouquinho mais sobre essa dinâmica aí da personalidade, e se a personalidade ela é mais forte, ou se é o ambiente social que é mais forte. Em outra espécie, isso foi meio que um processo também de... É meu também, quando eu comecei o doutorado, foi quando eu saí do armário, né, pela primeira vez, no ambiente de trabalho, eu tinha que viver com tudo aquilo e falar para minha família. Então, esse projeto de conhecer a influência social e a personalidade do canguru aconteceu ao mesmo tempo que eu estava vivendo isso na minha própria vida também, enfim, tentando achar aquela força pessoal, né.
Todas as pessoas que participaram do seu vídeo, que ganhou esse prêmio, você deve ter virado, assim, uma celebridade na Universidade Nacional da Austrália, né? A ANU.
Nossa, foi muito gostoso. Eu já tinha lançado a música e eu não tô na ANU mais, eu tô em Sydney. Então, quando eu fui pra ANU, depois que eu lancei a música, as pessoas já me paravam e falavam, nossa, adorei Kangaroo Time. Eu fico ouvindo o tempo inteiro na minha mesa. Aí, depois eu lancei o vídeo, a gente ganhou. Aí eu recebi convite para fazer performances, tipo em eventos grandes da ANU, como... Tem uma competição que chama 3 Minutes Thesis, você tem que apresentar seu projeto em 3 minutos. E é uma competição grande, todos os alunos concorrem e depois ela vira nacional, né? Então, na final do 3 Minutes Thesis, eles têm uma performance e eles me chamaram esse ano para ir cantar, eu vou cantar Garota de Ipanema, depois eu vou trazer... o Kangaroo Time, a Ivete Sangalo, botar todo mundo para dançar dentro daquele salão gigante lá, aquele teatro que eles têm na escola de música, vai ser incrível. Vai ser dançarino.
Ah, é fantástico, é. Fantástico você ter trazido esse prêmio, né, para uma das maiores e mais importantes universidades da Austrália e trazer e conseguir... passar um conceito acadêmico usando a alegria brasileira, o carnaval brasileiro, a diversidade, tem tanto significado ali que é muito. Realmente dá para entender por que ganhou um prêmio tão importante em nome aí, né, da Austrália. Muito bonito isso. A gente te deseja a maior sorte do mundo e de repente a gente volta a se falar aí sobre o seu próximo projeto.
Sim, com certeza. Muito obrigado. E me sigam no YouTube, no Spotify, tem ET novo, vão lá assistir, conto sobre essa transição minha do mundo acadêmico para a arte, né? Ou de algo mais empírico para algo mais criativo e maluquinho. Tem reggaeton no ET, então aproveitem bastante. Acho que vai ser bem legal essa experiência. É o Welli, bem simplesinho, 4 letrinhas. Aí, música sem o A, né? Ou musician, mas no Spotify é só o Welli mesmo, Welli. Se você colocar o Welli Kangaroo Time, você vai me achar no mundo inteiro agora.
Que bom, muito obrigada, Welli. Parabéns de novo aí, muito sucesso.
Muito obrigado, um beijão.
O paulista Evandro Alves estava no voo da Latam que ia de Sydney para o Chile, com parada em Auckland, na Nova Zelândia. O avião teve uma queda repentina e súbita, mandando os passageiros para o teto. Nosso colega Fernando Vives conversou com Evandro, que contou os momentos de tensão e a agonia de ver pessoas machucadas ao seu redor.
Não foi o fim de intercâmbio na Austrália que o brasileiro Evandro Alves sonhava. Após 3 meses em Downunder, Evandro, natural de São Bernardo do Campo, empacotou suas coisas e foi para o aeroporto de Sydney na segunda-feira, dia 11, para retornar ao Brasil em voo da Latam, com uma parada prevista em Auckland, na Nova Zelândia. Evandro foi um dos 263 passageiros do Boeing 787-9 Dreamliner do voo LA-800, que sofreu uma queda brusca, repentina, sobre o mar de Tasman. As dezenas de pessoas do voo que estavam com o cinto de segurança desfivelado, além dos comissários de bordo, bateram com a cabeça no teto da aeronave e, segundos depois, voltaram com força para o chão. A aeronave conseguiu seguir normalmente até Auckland, onde equipes de resgate aguardavam sua chegada. 10 passageiros e 3 integrantes da tripulação foram levados a um centro médico para maiores cuidados, mas nenhum deles em estado grave. Segundo passageiros, o piloto, na saída da aeronave, disse a alguns deles que, por alguns segundos, perdeu todos os instrumentos do voo. Evandro Alves era um dos passageiros que estavam sem o cinto de segurança naquele momento, segundo ele, aguardando para ir ao banheiro. Ele conversou com a SBS em português via WhatsApp, enquanto aguardava, no aeroporto de Auckland, o embarque do novo voo rumo ao Brasil, depois de ter dormido uma noite no hotel custeado pela Latam. É ele quem conta o momento do incidente.
O que aconteceu no voo foi o seguinte: eu estava no meu assento, esperando o banheiro ficar livre para mim usar. Nesse momento eu tinha tirado o cinto e simplesmente eu pisquei, estava no teto do avião, depois retornei para o chão. Graças a Deus não me feri, não sofri nenhum tipo de dano físico. E na hora que eu levantei, fui olhar para o lado, sentar no banco, entender o que tinha acontecido. Todo mundo estava em pânico, a gente não sabia o que tinha acabado de acontecer, o que podia vir, né? Em seguida, todo mundo ficou apreensivo, ficou um voo totalmente em pânico, né? A pane aconteceu mais ou menos em uns 5 segundos a 10 segundos de queda, tá? Foi mais ou menos isso. Depois que eu voltei pro banco, coloquei meu cinto e a gente estava tentando entender o que aconteceu, o piloto da aeronave informou o que tinha acontecido, né, sobre a pane, falou para todo mundo ficar no seu assento. A tripulação se prontificou a ajudar, ajudou quem realmente estava ferido, quem não estava ficou no seu assento. E o voo continuou tranquilo durante os outros 50 minutos, né? Tranquilo assim, não teve mais nenhum problema com o avião, porém todo mundo estava apreensivo dentro dele.
Evandro conta que viu várias pessoas machucadas. Foram cenas de horror sobre o mar de Tasman.
A gente tinha acabado de sair de Sydney, tinha mais ou menos umas 2 horas de voo, faltando 1 hora e 50 minutos até Auckland. Nesse momento que teve a pane, teve vários machucados. Perto de mim, na seção que eu estava do avião, um senhor de mais ou menos uns 50, 60 anos, ele foi arremessado com muita força para o teto, que ele bateu e voltou para o chão e apagou. Ele simplesmente não acordou mais. Depois de uns 10 a 15 minutos ele conseguiu acordar, mas ele não conseguia levantar do chão. Foi obrigado alguns, se não me engano, paramédicos ou médicos que estavam no avião fazendo a viagem a auxiliar. Imobilizaram o pescoço dele e deixaram ele deitado na poltrona, né? Atrás de mim tinha um rapaz também que foi com muita força pro teto, que ele acabou destruindo o teto do avião. Ele bateu a cabeça, machucou a perna, teve sangue, sim. Mas o que eu lembro é basicamente isso. Tinha mulheres com criança de colo que também foram arremessadas pro teto. Eu fui arremessado pro teto, mas graças a Deus, por algum motivo, eu não bati com muita força. Então eu tive agilidade, né, de, no momento que caí, no máximo caí sentado. Não caí deitado, não bati a cabeça, não bati o braço, simplesmente só caí. No momento que pousou, sim, entrou uma equipe, paramédicos. Se eu não me engano, foram uns 7, 8 paramédicos, fora a tripulação da Latam. Demoramos mais ou menos uns 20, 30 minutos para sair do voo, né? Que inicialmente ia retirar todos os feridos primeiro, mas como existiam alguns casos graves que precisavam de mais espaço, decidiram liberar quem estava bem primeiro, depois retiraram quem estava doente ou quem estava machucado.
Evandro Alves contou que, após o desembarque em Auckland, a Latam providenciou hotel, transporte e refeições a ele e a outros passageiros até o embarque na terça-feira em outro avião para seguir rumo ao Brasil. A Latam divulgou estar investigando as causas do problema junto às autoridades competentes. A investigação, liderada pela Autoridade de Aviação Civil do Chile, país onde a Latam tem sede, uma vez que o incidente ocorreu em território internacional. mas terá o auxílio da Autoridade de Aviação Civil neozelandesa. A SBS em português vai acompanhar o desdobramento da investigação.
Caína Moraes é uma muralista que exibe obras repletas de referências à fauna e à flora brasileiras em solo australiano. Ela nasceu em Pernambuco e mora na Austrália há mais de 16 anos. Caína conversou com a nossa colega Adriana Weinstock sobre como fez da natureza brasileira um diferencial na sua arte.
Hoje eu estou aqui com a Caína Moraes, que é muralista aqui na Austrália. Muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar conversar com a gente.
Ai, obrigada a você. Fico muito feliz de estar aqui e muito agradecida pelo convite.
Então me conta, como é que você veio parar na Austrália? Quando é que você veio para cá?
Então, eu cheguei aqui em 2008. Como eu acho que todo imigrante, né, todo brasileiro que vem para cá, a minha intenção era vir para outro país, viajar, aprender uma nova língua, trabalhar um pouco, e foi isso que eu fiz naquela época.
Então você não era artista ainda quando você veio pra cá?
Profissionalmente, não. Eu era, assim, no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu já fazia várias coisas manuais. Eu já trabalhava com artesanato, já fazia minhas bijuterias, vendia, ia pra feiras, mas eu tinha outros trabalhos também, estudava. Eu sempre tive esse lado artístico. Minha mãe, ela era pintora, artista plástica, então eu cresci praticamente sendo muito estimulada, eu acho. Foi isso que me fez ter esse gosto pela arte, sabe? Mas profissionalmente, não. Não era artista profissional ainda.
E como é que você começou a trabalhar com murais aqui na Austrália? Ou com arte, se você começou por outro caminho?
Foi. Em 2014, mais ou menos, as coisas começaram a se organizar, eu comecei a... peguei o meu visto, então as coisas estavam bem mais estabilizadas. E aí eu senti essa necessidade de voltar a pintar, voltar a fazer as coisas que eu fazia. E foi tudo muito orgânico, assim. Quando eu comecei, eu abri o leque, assim, né? Comecei na pintura em aquarela, eu fiz filtro de sonhos, macramê, vendia. Mas eu sempre tinha um job, né, aside, do lado, assim, eu sempre trabalhei também. E os murais, com o tempo eu fiz a minha marca, que é a Native Soul Art, e os murais, eles vieram depois de um tempo que eu estava mais segura com a pintura. Eu, na real, fui pro Brasil, e lá no Brasil, em 2019, antes da pandemia, eu fiz o meu primeiro mural, que foi na loja de uma amiga. E a partir daí, depois eu fiz um mural na casa da minha mãe, e esse era o meu portfólio. Voltei para a Austrália e eu vi que o Bondi Graffiti Wall, que é aquela parede enorme de Bondi Beach, que tem vários murais com vários artistas locais e internacionais, estava abrindo um edital e que eu poderia me inscrever. E foi isso que eu fiz, eu me inscrevi com o portfólio que eu tinha duas paredes, e eles amaram, e aí eu fiz a minha primeira parede, que foi em Bondi Beach, que era o lugar que eu morava, então foi muito significativo para mim, assim, ter um mural lá, e a partir daí, os outros murais começaram a aparecer. Aí eu fiz vários murais em Bondi, comecei a fazer, fiz festivais, comecei a fazer murais para os negócios locais, os business locais, e tudo começou a fluir dali.
Que legal! E vem cá, você pode explicar para quem não sabe o que é uma muralista?
O muralista é arte em parede, vamos dizer assim, é grafite de rua, porém, hoje em dia a gente chama muralista, não sei se está ouvindo o barulho do avião passando aqui agora.
Não, tá tudo bem.
Tá bom. O muralista é aquela pessoa que é contratada para fazer aquelas pinturas enormes. em vários lugares, pode ser café, restaurante, hospital, academia, shopping center. É praticamente a gente, em vez de a gente pintar num quadro, numa canvas, a gente pinta em parede, a gente pinta em prédio, a gente pinta onde tem surface, né, onde tem um lugar assim grande, a gente pinta. E isso se chama muralista. Então, hoje em dia, é uma profissão que está crescendo muito, assim, ela está muito em alta, principalmente por causa, eu acho, também das mídias sociais, né? Vários trabalhos, vários negócios, eles precisam se destacar, né? Então, o muralista, ele ajuda também o business a se destacar nesse sentido, porque a gente faz uma arte totalmente customizada para o empreendedor, para quem quer que seja.
E você falou que você trabalha, faz mural para o hospital, faz mural na praia. Você trabalha só em Sydney ou você acaba trabalhando por todo o país?
Então, eu morei muitos anos em Sydney e fiz muitos murais lá. Tenho vários, para vários business diferentes, né? Vários negócios diferentes. E faz mais ou menos quase 2 anos que eu mudei para Gold Coast e comecei também os murais aqui. Comecei a trabalhar aqui. Então, até agora, eu já trabalhei aqui na Gold, Byron e a Sydney.
Que legal. E eu vi que seus murais são repletos de referências da natureza, né? O que é que te inspira? Você tenta, de alguma forma, trazer a fauna e a flora brasileira para a sua arte?
Sim, isso é um simbolismo, né, que eu trago muito. É a natureza botânica, é a arte botânica. Também trabalho muito com a arte visionária, que é uma arte que é cheia de simbolismos. Eu trago muitos simbolismos espirituais, simbolismos de animais de poder, tudo que tem a ver com a evolução da humanidade, a evolução espiritual. Então, eu trago muito, assim, tenho muitos símbolos, que cada símbolo representa, às vezes, uma coisa diferente no mural. E o que é engraçado é que eu trago esses símbolos, mas o telespectador, a pessoa que está vendo o mural, às vezes vê de uma maneira diferente, porque a arte, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de movimentar sentimentos dentro da gente, ela tem esse poder de transformar as pessoas. E a gente vê, cada um vê com seu próprio olhar. Isso é que eu acho incrível da arte.
Isso é incrível mesmo. E você acha que você ter essas referências brasileira te ajudou a fazer sucesso aqui? Foi algum diferencial que você trouxe?
Eu acho que sim, porque não tem muito muralista brasileiro aqui na Austrália e que trazem essas referências. Eu acho que, principalmente, eu acho interessante porque, principalmente, a referência dos animais do Brasil, sabe, da arara, da onça pintada, do tucano, é uma coisa que os australianos, eles gostam muito de ver, porque geralmente os muralistas daqui, eles pintam muito a fauna australiana, né, lógico, e eu trago às vezes essa fauna mais tropical, da floresta amazônica, as flores tropicais também, eles gostam. Eu acho que é um diferencial, sim, com certeza. E que o povo brasileiro também, que eu já tive vários clientes brasileiros, também amam.
Ah, que bom. E me conta, como é que é viver de arte na Austrália? Dá para viver de arte? Porque a gente tem essa impressão, pelo menos vindo do Brasil, que é uma vida muito difícil. Aqui é diferente?
Olha, viver de arte dá em qualquer lugar. Eu acho que existem muitas crenças que nos limitam a ir atrás dos nossos sonhos mesmo, de verdade. Arte não dá dinheiro, eu preciso de um outro trabalho para viver de arte. Claro, a arte é uma coisa muito subjetiva, né? Porém, é algo que a humanidade precisa muito. Porque imagina se não tivesse arte no mundo, como que ia ser, né? Então, assim, como todo trabalho, precisa-se de muito planejamento, de muito trabalho por trás. E, assim, quanto mais eu vou pro full time, né, que é viver de arte, menos eu pinto, na real. Porque uma coisa que eu percebi é que a gente faz muito trabalho por trás disso, sabe? No, na parte dos negócios, na parte de ir atrás de cliente, na parte de montar o teu portfólio. Então, tem muito trabalho behind the scenes que não é exatamente o pintar. E para isso acontecer, você precisa de ter uma base, né? Então, assim, para mim, a minha experiência foi muito No começo eu bati muito cabeça, assim, para viver disso daqui. Depois que eu vi que os murais, eles davam essa, traziam essa oportunidade de eu poder viver de arte, eu fui atrás disso. Porém, para mim, eu acho que uma dica que eu dou para todo mundo que quer viver de arte é você abranger a sua gama de income, né? Onde que você faz dinheiro. Não trazer só de um lugar. Por exemplo, eu trago dos murais, eu trago dos workshops que eu ensino, eu dou aulas particulares, eu ensino mentoria para artistas. Eu agora estou, inclusive, semana que vem, abrindo um curso totalmente online, 100% online, onde todo mundo pode entrar, que é sobre como viver de arte com os murais. Então, tem todo esse processo que vem por trás de você ser artista, sabe? Como se você tivesse vários produtos, mas que todos eles envolvem a arte.
As redes sociais são importantes para conseguir viver de arte?
Muito importantes, muito importantes. Eu falo isso até para todos os meus estudantes, que hoje em dia eu acho que não tem um outro... Quer dizer, tem, mas não tem uma outra forma, assim, porque está todo mundo indo para as redes sociais e para a internet, não só as redes sociais, eu falo. Porém, eu acho que é muito importante para o artista ele estar bem posicionado no que ele faz nas redes sociais. Não que ele precise aparecer toda hora, mas ele precisa falar, comunicar, falar como que a arte dele transforma o mundo, transforma as pessoas. O que é que a gente... Porque, na real, a gente não vende uma arte. A gente vende o sentimento, a transformação que a arte faz dentro das pessoas. Então, eu acho que isso é uma peça-chave para você conseguir comunicar o que você faz.
E eu vi aqui que você também já fez trabalhos para governo, para councils. Tem algum trabalho em especial que você se orgulha mais de ter conseguido fazer? Ou não necessariamente se orgulha mais, mas que você tem muita afeição por ele?
Sim, tem alguns. Eu tenho... Ano passado, eu fui chamada para fazer um trabalho numa livraria, como que eu posso falar? Numa livraria comunitária em Norte Bondi, que foi fundada por um morador, que ele, durante muito tempo, ele organizava os livros, então você poderia... E eles ficavam num estante na rua mesmo, na frente de uma parede, na frente de um estabelecimento, assim, de um prédio. E durante... Eu passava por essa livraria, já peguei livro de lá, e nunca imaginei que depois de muitos anos eu iria estar revitalizando esse espaço. Porque o que acontecia muito era que esse lugar sofria muito vandalismo e pichação. Então os moradores estavam sempre limpando, as paredes ficavam sujas e com isso, assim, o lugar não ficava atrativo. E aí foi aí que eles me chamaram. A gente teve uma ajuda do governo também, do council, né, local, com uma quantia também, né? Eles ajudaram com a quantia de dinheiro para a gente fazer esse projeto. Então, o projeto era revitalizar toda essa parede. Então, foi muito gostoso fazer. A gente ficou vários dias trabalhando. E foi muito incrível ver os olhos dos moradores quando a gente estava fazendo aquilo. Todos perguntavam, cadê os livros? Eles vão voltar? Eu disse, não, a gente vai. A gente está só revitalizando tudo, está ajeitando tudo. Então, no final, ver a resposta deles, quanto eles ficaram gratos e que mudou toda a energia, o ambiente de uma esquina inteira, porque não teve mais fichação, o lugar ficou muito mais atrativo, as pessoas têm mais encouragement, como é que eu falo? Têm mais vontade de pegar um livro e ler e devolver, sabe? Então, foi muito gratificante fazer esse trabalho.
Que bacana isso! Uma pergunta... Quando o cliente te chama para fazer um trabalho específico, por exemplo, esse trabalho que você falou que tem a ver com um lugar que tem livros, uma livraria, outro que é num hospital, você tenta de alguma forma misturar aquele ambiente que você está fazendo o trabalho com a sua marca registrada da natureza?
Sim, geralmente o cliente, quando ele vem para mim, ele tem, muitas das vezes eles sabem o que querem, muitas vezes eles não sabem o que querem, ou às vezes eles têm uma ideia. Então, com aquele brief, né, com aquilo que o cliente passa para mim, eu tento junto com ele guiá-lo para a gente entender quais são os elementos, o que é que ele está procurando, o que é que ele queria ver naquela parede, se tem cores especiais que ele gostaria. Começa por aí. Então, eu faço meio que um mapeamento visual com ele e começo a fazer alguns designs. Geralmente, eu dou dois designs de diferença e, claro, eu sempre falo para ele que eu trago o meu estilo junto com isso. Muitas vezes tem a natureza, algumas vezes não tem a natureza, porque eu vou de acordo com o que o cliente está pedindo. Então, é bom também ter essa diversificação, sabe, na própria arte.
E uma pessoa que quer ser muralista aqui na Austrália, qual é o maior desafio?
Eu acho que o maior desafio é você saber como vender os seus murais, como encontrar cliente, como se posicionar nessa área, principalmente lidando com australianos, né? Geralmente a gente está num campo muito diferente. E eu acho também que geralmente, na maioria das vezes, 95% das vezes que eu fui contratada para fazer um mural, o contratante, a pessoa que me contratou, nunca contratou um muralista antes. Geralmente é a primeira vez que ele está fazendo aquilo. Então é muito importante a gente saber conduzir tudo assim, ter um sistema da gente consiga conduzir o cliente até o resultado final, para ele se sentir seguro, para ele se sentir que, tipo, ele está lidando com a pessoa certa. E isso vem com o tempo, ou com estudo, ou com, né? Eu acho que é mais ou menos essa a maior dificuldade.
Já sabendo desses desafios, qual é o primeiro passo, então, para uma pessoa que quer ser muralista?
O primeiro passo, ela tem que ter um portfólio, né? Eu acho que se ela já pinta, ela já desenha, ela precisa ter um portfólio, ela precisa começar a se posicionar nas mídias sociais, ter um website, ter eu chamo também de, como se fosse um, eu chamo de pitch deck, um mural deck, que é um documento onde ela consegue mostrar para o cliente todo o processo dela, tudo que ela faz, coloca ali, que quando ela fala com o cliente, quando o cliente entra em contato, ela pode mandar esse documento para o cliente ler e ver, ter muito visual, né? Como a gente lida com arte, tem que ter muitas fotos de tudo que ela faz. Então, ter isso, assim, bem separado e documentado. E também, boca a boca, se ela nunca fez um mural, fala para as suas amigas, fala para a tua mãe, fala para a tua família, fala que você está precisando ter experiência, treina, sabe, pratica. A prática é muito importante, porque só na prática você vai desenvolver esse seu lado artístico. Outra coisa, o mural, você vai lidar com várias coisas no site, né? Por exemplo, você pode fazer um mural que é do lado de fora, outdoors ou indoors. O mural do lado de fora, você está na rua. Então, como que você vai acessar aquilo? Como que você vai acessar aquela parede? Você vai precisar de algo, de uma escada? Você vai precisar de um andaime? Então, tudo isso é um processo para você pensar em como que esse mural vai ser executado.
Excelentes dicas, Kaina. Muito obrigada.
Ah, obrigada a você. Fico muito feliz, muito grata de poder participar dessa entrevista com vocês. E eu admiro muito o trabalho de vocês também.
Luciano Borges, nosso correspondente esportivo no Brasil, fala do recorde de vitórias seguidas alcançado pelo time árabe Al Hilal, o time de Neymar, que infelizmente assistiu à conquista da arquibancada, pois ainda se recupera de uma fratura no joelho.
Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Nessa semana, o time do Al Hilal da Arábia Saudita quebrou um recorde que foi parar no livro do Guinness, como novo recorde mundial no futebol masculino de vitórias seguidas em jogos oficiais. O Al Hilal, ao vencer por 9-0 seu último jogo no meio da semana, contra o Al Hazen, ele acabou completando 28 vitórias seguidas. O Al Hilal é o time milionário, dirigido pelo técnico português Jorge Jesus, que é hoje um ídolo, um deus para os torcedores do Flamengo aqui no Brasil, por conta da campanha de 2019, em que o Flamengo ganhou tudo que passou pela frente. Esse time tem também um ausente, que é o Neymar, o brasileiro Neymar, que jogou muito poucos jogos. Ele foi contratado, a maior contratação do futebol saudita, o cara mais caro, mas participou apenas das 3 primeiras vitórias. Aí ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo, grave, em outubro de 2023, do ano passado, jogando pela seleção brasileira, e desde então está em recuperação. E não deve jogar mais nessa temporada de 2024, o que faz inclusive o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, estudar esquemas táticos e maneiras de jogar em que o Neymar não está lá. Que não vai estar mesmo, né? Então, ficou assim. O Neymar, depois de outubro, ficou outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses no Brasil. Novembro foi operado em Belo Horizonte pelo médico da seleção brasileira, foi supervisionado por esses representantes do Al Hilal e vinha fazendo a recuperação aqui no Brasil. Aí ele retomou o tratamento no CT do Al Hilal, lá na Arábia Saudita. Algumas curiosidades mostram por que o time do Al Hilal conseguiu 28 vitórias seguidas. Lembrando que jogou com times lá do mundo árabe, né? Não estamos falando de times do futebol da Europa ou mesmo da América do Sul. Com o Jorge Jesus mandando, esse time fez uma chuva de gols. Tem um atacante que é o Mitrovic, que é um atacante perigoso, muito bom. Fez 81 gols, uma média de 2,9 gols por partida. O Mitrovic mesmo marcou nessa série aí de 28 jogos, marcou 26 dos seus 31 gols. O centroavante, que é sérvio, só não participou de uma das partidas, dessas 28 partidas, que é o recorde do Al Hilal, e fez um hat-trick, quando marca 3 gols, que foi numa goleada contra o Mumbai City por 6-0, na fase de grupos da Champions da Ásia, no ano passado. As maiores goleadas do Al Hilal foram contra o Al Hazen, esse último jogo, 9-0, fora de casa. O time do Al Hilal também jogou contra o Abha e fez 7-0. Lembrando que o brasileiro Malcom, que é menos famoso aqui no Brasil, um garoto formado no Corinthians, ele vem fazendo gol nesse time do Al Hilal. Em todos esses jogos que eu estou falando, ele fez gol. Contra o Al Hazen, inclusive, ele fez gol também nessa goleada. Em compensação, o time do Al Hilal só sofreu 8 gols. Em 20 partidas, os dois goleiros do time, um é o marroquino Bono, que disputou a Copa do Mundo do Catar, e o outro é o saudita Al-Owais, terminaram com uma ficha limpa, sem sofrer um gol sequer, o que é curioso. Agora vamos às curiosidades. Você fazer 28 jogos seguidos com vitória e entrar para o Guinness talvez não seja assim a melhor marca ou a mais excepcional marca do mundo, né? Porque, na verdade, tem uma equipe brasileira que já conseguiu um feito ainda maior. Verdade, é no futebol feminino. Em 2019, o time do Corinthians ganhou todos os campeonatos que disputou e conquistou 34 vitórias seguidas. É uma marca considerável. Na época, até a FIFA se rendeu e manteve aí uma marca dentro da FIFA, do site dela, como o time que mais vitórias conseguiu no futebol feminino, inclusive no masculino. Com 34 vitórias é muita coisa. Mas tem um outro time feminino que tem uma marca no Guinness, no livro de recordes, que é maior ainda que o das meninas do Corinthians. Trata-se do time feminino do Lyon, da França, que já teve 41 vitórias seguidas. O time francês passou mais de um ano só vencendo, entre 28 de abril de 2012 e 18 de maio de 2013. No fim dessa sequência, quer dizer, o Lyon só foi perder na Liga dos Campeões da Europa contra o Wolfsburg da Alemanha, quando perdeu, foi derrotado por 1-0. Jorge Jesus estava louquinho para manter essa marca, gravou vários vídeos com o Neymar, inclusive junto com ele, falando dessa marca, porque é um jeito dele entrar ali para a história do time do Al Hilal. Mas é um time, como quase todos esses times hoje da Arábia Saudita, que não tem jogadores jovens, tem basicamente os caras mais veteranos. Vamos colocar aí o Neymar, que, aliás, foi defendido pelo companheiro, ex-companheiro de Barcelona, o Gerard Piqué, o zagueiro, que disse em uma entrevista na semana passada que o Neymar está num lugar no futebol mundial em que ele deveria ser muito mais reverenciado. Ele hoje é considerado um ídolo, um craque, mas que ele deveria ser muito mais que isso. Ele acha que o Neymar, em pelo menos duas temporadas que ele jogou no Barcelona, ele poderia ter vencido o prêmio da FIFA de melhor do mundo. Ele é amigo do Neymar. O Neymar vai participar, inclusive, de um torneio de futebol de sete, tipo o Futebol Society, que a gente chama aqui no Brasil. O Neymar vai participar como padrinho de alguma equipe brasileira. Ele, Piqué, é muito amigo do Neymar. E diz o seguinte, que nos últimos contatos que ele tem tido com o Neymar, diz que o Neymar, logo que estourou o joelho dele, que ele teve que operar, lá depois de um jogo da seleção brasileira, ele estava descrente, desistindo, inclusive, de pensar em voltar à seleção brasileira. Mas que agora, nos últimos tempos, só pensa naquilo, que é disputar a próxima Copa do Mundo, que vai ser jogada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Neymar está afinzão de terminar essa carreira dele, pelo menos com um título de campeão mundial pela seleção brasileira. O Neymar vai ter companhia de alguns jovens que já estão sendo chamados para a seleção brasileira e que nessa semana foram considerados pelo CIES, Football Observatory da Suíça, como os mais promissores do mundo. Vamos começar primeiro pelo garoto Endrick, que vai fazer 18 anos agora, em junho, daqui 3 meses. O Endrick, que se tornou hoje o principal jogador do Palmeiras, que já rendeu ao Palmeiras 251 milhões de reais por sua venda ao Real Madrid. Ele vai jogar no Real assim que fizer 18 anos. Ele foi eleito o jogador mais promissor, jogador jovem mais promissor do mundo. É um título sub-21, né? Esse foi o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte, o CIES, Centro Internacional de Estudos do Esporte. É um observatório suíço que analisou o desempenho de atletas da mesma faixa etária, ou seja, menos de 21 anos, e na mesma posição nos últimos 365 dias, no último ano, levando em conta também o nível de exigência dos campeonatos que esses caras disputaram. O Endrick lidera o ranking, mas em segundo vem coladinho nele o Vitor Roque, garoto de 19 anos, formado no Cruzeiro de Belo Horizonte, com passagem pelo Atlético Paranaense, e que agora está no Barcelona e ainda está em fase de adaptação, não está indo muito bem não. Segundo os suíços, é a grande promessa. O terceiro vem o Ivan Ferguson, do Brighton & Hove. Depois, Damián Pizarro, do Colo-Colo do Chile. E, por fim, Jerônimo Domina, do Unión da Argentina, fecham o grupo de 5 maiores promessas do futebol mundial na faixa de abaixo de 21 anos. O décimo colocado dessa lista é outro brasileiro, é o Marcos Leonardo, formado no Santos, e que está jogando no Benfica, já tem jogado, já tem feito gols, já marcou acho que 5 gols, marcou 5 gols pelo Benfica, está em décimo no ranking. A gente tem, depois do Jerônimo Domina, nós ainda temos o Milos Lukovic, da Sérvia, o Jorge Ilekena, que é da Bélgica, do Royal Antuérpia, o Benjamin Sesko, que é do Leipzig, da Alemanha, e Santiago Castro, jogador que está no Bolonha, da Itália. Essas são as 10 grandes promessas que prometem aí quebrar recordes no futebol mundial, como o Al Hilal quebrou e foi parar no Guinness de Records. Bom, era essa história que eu tinha para contar para vocês essa semana. Semana que vem eu volto com mais notícias do esporte brasileiro. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.